Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, no final, sempre um pouco de poesia no Encantos de Versos. Fique conosco. No programa de hoje, Marco Lucchesi, Guita e José Mindlin, Gabriel Garcia Marques, Cleiton Mendes, Juan Ramon Jiménez e Augusto dos Anjos. A gente começa falando do Dia do Bibliotecário, essa função tão importante para quem ama os livros. Essa data comemorada no dia 12 de março.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
O Dia do Bibliotecário foi comemorado no Senado com um debate sobre o papel das bibliotecas como promotoras de mudanças na sociedade. Palestra no seminário Bibliotecas Diálogos para a Mudança contou com a presença do presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. Ele destacou o papel transformador das bibliotecas a partir da ação da academia nos presídios. Vamos ouvir a reportagem de Marcela Diniz.
12 de março é o Dia do Bibliotecário e a data foi lembrada no seminário Bibliotecas, Diálogos para Mudanças, promovido pelo Senado em parceria com a Câmara, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, IFLA. Ao saudar os bibliotecários pelo seu dia, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu investimentos na formação de novos leitores.
Aqui em Brasília mesmo, que é a capital da República, bibliotecas imensas fechadas. O que a gente precisa agora é criar essa cultura. Lá na educação infantil, o hábito, né, de leitura.
A presidente da IFLA, Glória Pérez Salmeiron, falou sobre a importância de conectar as bibliotecas com os novos tempos para que esses espaços continuem sendo relevantes na vida das pessoas.
As bibliotecas são muito importantes. As bibliotecas podem mudar as vidas das pessoas. Então, temos que fazer uma análise exaustiva daquilo que queremos. Criar e promover o conhecimento, a criação, a inovação.
O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, destacou o papel transformador das bibliotecas a partir da ação da ABL nos presídios. O potencial de liberdade que o livro representa para todos, inclusive para pessoas encarceradas, foi uma das imagens evocadas por Lucchesi para defender os investimentos em educação e não em prisões.
Mandar tantos livros para a prisão, mas tantos livros, que não vai ter mais espaço para nenhum detento. Quando o ataque deveria ser, de fato, construir mais escolas, desenvolvê-las, o que se propõe é abarrotar as cadeias. É a ignorância levada a um ponto muito grande e, sobretudo, criando uma relação de ódio que nunca é bom.
A palestra de Marco Lucchesi foi parte de uma programação maior que vai durar até o fim de março, como explicou a coordenadora da Biblioteca do Senado, Mônica Rizzo.
Continuaremos até o final do mês, porque aqui no Distrito Federal nós vamos ter um mês inteiro de comemorações do Dia do Bibliotecário com atividades em diversas instituições.
A programação completa você encontra no site da Biblioteca do Senado no endereço senado.leg.br/institucional/biblioteca.
E a Marcela e o Adriano Faria, que apresentam o programa Conexão Senado todos os dias aqui na Rádio Senado, eles aproveitaram então o Dia do Bibliotecário e conversaram com a coordenadora da Biblioteca do Senado Federal, a Mônica Rizzo. Eles falaram sobre a realidade das bibliotecas no país e, claro, sobre a nossa biblioteca aqui do Senado. Vamos acompanhar.
Mônica, parabéns pelo Dia do Bibliotecário.
Muito obrigada, é um prazer estar conversando com vocês e também aproveito a oportunidade para parabenizar todos os meus colegas bibliotecários.
Queria começar com a mensagem que o Derley Rodrigues falou sobre a biblioteca de Sertãozinho, lá em São Paulo, a biblioteca Dr. Antônio Furlan. Tem computador, tem área infantil, tem visita escolar, tem programa de leitura, tem escritores independentes que visitam a biblioteca, fazem palestras. Ou seja, para se adaptar aos tempos de tecnologia, as bibliotecas estão se reinventando. Você tem observado isso, Mônica? De que maneira as bibliotecas têm se reinventando para fazer face aos tempos agora com tecnologia, com internet?
Então, as bibliotecas sempre têm sido polos de agregação dentro das comunidades,
nas cidades, nas escolas, nas universidades. E esse papel tem sido cada vez mais aprimorado porque as bibliotecas, a partir de apoio do governo federal, dos governos estaduais e municipais, elas têm conseguido trazer mais equipamentos, fazer com que a sua equipe seja mais bem qualificada. Fiquei muito feliz em saber que lá em Sertãozinho existem cursos de capacitação para a comunidade, porque isso é um dos temas que estamos discutindo nos nossos seminários, não é? E continuaremos até o final do mês, porque aqui no Distrito Federal nós vamos ter um mês inteiro de comemorações do Dia do Bibliotecário com atividades em diversas instituições. E a Biblioteca do Senado Federal, ela tem um papel muito importante no alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU nos desafiou a alcançarmos, não é? E como uma biblioteca parlamentar que tem por missão subsidiar os parlamentares, as consultorias e assessorias com dados confiáveis e que tenham sido verificados, nós temos um papel muito importante. Então, o papel da Biblioteca do Senado e também da Biblioteca da Câmara dos Deputados e de outras bibliotecas, não é, aqui Brasil e mundo afora, é esse, é apoiar a tomada de decisões e a realização de pesquisas de forma confiável.
E, Mônica, o que que a Biblioteca do Senado tem feito para dar uma dinamizada, chamar as pessoas a participarem, a frequentarem? Eu sei que vocês têm rodas de leituras, têm exposições de obras raras. Fala aí um pouquinho sobre essas atividades.
Bom, além desse trabalho nosso de pesquisa, não é, que é a nossa missão, a biblioteca tem procurado atrair o nosso público, tanto o público interno, não é, dentro do próprio Senado Federal, quanto o público externo, porque a biblioteca é aberta a toda a população. Nós realizamos rodas de leitura uma vez por mês. Vamos também realizar agora, no final do mês, uma exposição. Vou fazer um spoiler aqui sobre o voto feminino.
Opa.
E, afinal de contas, estamos no mês da mulher, não é? E precisamos comemorar um pouco mais. E vamos também lançar uma coleção Escritoras do Brasil, que é uma iniciativa do Senado Federal de trazer à luz autoras brasileiras já em domínio público. Então, por isso, a coleção, além de estar sendo publicada em forma impressa, ela está sendo disponibilizada na internet, tanto na Biblioteca Digital do Senado Federal, quanto no site da Livraria do Senado, para download gratuito. Já temos um primeiro volume que está já disponível em PDF, que vai ser lançado agora no fim do mês, que é uma coletânea de escritos da escritora Josefina Álvares de Azevedo. E vamos lançar, até o final do mês, junto com esse livro da Josefina, mais um outro da Júlia Lopes de Almeida, que é uma coletânea de contos da grande escritora brasileira.
Já me conquistou aqui, Adriana. Essa programação está maravilhosa.
É verdade. Parabéns, viu, Mônica, pela programação, você, sua equipe, né, pela programação especial agora, que é do mês da mulher e também aí o mês do bibliotecário.
É verdade.
Então, juntou as duas coisas e aí a Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho está aí com essa programação bem legal, que, como bem a Mônica destacou, não é só para o pessoal que está aqui no Senado, não. Não é só para servidor do Senado, não. Não é só para senador, não. O público, em geral, está convidado a visitar as instalações da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, no anexo 2 aqui do Senado, exatamente aí para você curtir, tirar proveito do acervo físico da biblioteca, mas também, né, Mônica, tem o acervo digital, que é riquíssimo.
Sim, o acervo da Biblioteca Digital do Senado Federal, ele está disponível online e ele é um acervo muito rico, não só de material de acervo raro, mas também da produção intelectual do Senado Federal, ou seja, material que é produzido pelos nossos senadores e pelas consultorias e outros servidores da casa.
Ok, então conversamos com Mônica Rizzo, que é coordenadora da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, a Biblioteca do Senado.
Muito obrigada. Eu aproveito para novamente parabenizar meus colegas pelo nosso dia e agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês toda essa divulgação das atividades da biblioteca.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Nós continuamos aqui no Autores e Livros falando de bibliotecas. Olha aqui, ó, o espetacular acervo de livros raros de Gita e José Mindlin, que compõe a Biblioteca Brasiliana da Universidade de São Paulo, está agora liberado para download. O próprio José Mindlin, que morreu em 2010, doou a coleção reunida durante 80 anos pelo casal. A Brasiliana Mindlin é considerada uma das mais importantes coleções de livros e manuscritos raros formada por particulares em todo o mundo. Ao todo, são 32 mil títulos, dentre eles cerca de 3 mil de extrema raridade, alguns que datam de mais de 4 séculos. Todo mundo que gosta de livros e de documentos históricos deve dar uma olhadinha lá no endereço www.digital.bbm.usp.br. Mas nem tudo é comemoração quando o assunto é biblioteca. O fechamento de uma é sempre motivo de tristeza, e foi o caso da Biblioteca Arne Suxdorf, que fica na sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, lá em Cuiabá. A razão é a falta de usuários. Um relatório do governo indicou uma média de menos de uma pessoa por dia. A Secretaria de Meio Ambiente diz que o custo da manutenção, cerca de R$1 milhão ao ano, é muito grande para um movimento tão pequeno. A Biblioteca Arne Suxdorf tinha o maior acervo de obras sobre o meio ambiente no estado do Mato Grosso. Parte desse acervo vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado e haverá também o envio de obras para uso por órgãos específicos do governo. A dispersão do acervo contraria a razão de ser de uma biblioteca, que é reunir aquele conhecimento, reunir um acervo bibliográfico. Uma pena, né? Vamos torcer para que muitas bibliotecas sejam inauguradas em Mato Grosso e no Brasil. Olha aqui, uma notícia para quem é ligado em literatura e em séries de televisão. A gigante Netflix prepara a sua versão do clássico 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. A saga da família Buendia, na aldeia fictícia de Macondo, terá produção dos filhos do escritor ganhador do Nobel de Literatura. Segundo Rodrigo e Gonçalo García, o pai, que morreu em 2014, manifestava preocupação com uma eventual adaptação da obra. Ele fazia questão que ela fosse falada em espanhol e rodada na Colômbia. A Netflix ainda não informou quando a série poderá ser vista. Por enquanto, a gente fica com a genialidade do texto de 100 Anos de Solidão, que tem uma das aberturas mais emblemáticas da literatura universal. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. Vamos para um breve intervalo e a gente volta com a entrevista do dia.
Estamos apresentando Autores e Livros.